Com a gente na CBN, deputado Edmar Arruda, ao vivo aqui no estúdio. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado aí pela oportunidade de nós estarmos aqui participando mais uma vez do seu programa. Parabéns, sou um ouvinte seu, né? Tenho procurado estar inteirado das notícias de Maringá ouvindo a CBN.
Obrigado mais uma vez, deputado. Bom, a pauta no fim do ano, para quem é um parlamentar bastante ativo, é uma pauta extensa. A gente conversava sobre isso, inclusive, esses minutos do intervalo. Eu brincava, já está entrando de férias e o senhor falava que, para pensar em descansar, ainda está longe.
Com certeza, até é normal as pessoas me perguntarem se eu já estou em recesso, né? Então, deixar claro que a Câmara trabalha até o dia 20 com as plenárias, mas nós devemos ter ainda uma reunião do Congresso. Quando nós falamos reunião do Congresso, envolve não só a Câmara, mas também o Senado, para aprovar o orçamento do ano que vem. Então, eu devo estar em Brasília até o dia 29. E os deputados permanecem em Brasília, porque além da aprovação do orçamento, nós estamos numa guerra para liberar as emendas que foram colocadas do ano passado para esse ano. Para você ter uma ideia, de 15 milhões de emenda de cada deputado, até agora, para os deputados da base, foi liberado 6 milhões.
Quer dizer, para os deputados que apoiam o governo Dilma.
Exatamente, os outros eu nem sei, né? Mas para nós que estamos na base, foi liberado só 6 milhões. Para 15, falta ainda um volume de recurso significativo, né? São aí bastante municípios que receberam essa emenda e que os prefeitos estão ansiosos para que isso seja empenhado. Se você não empenhar essas emendas até o dia 30 de dezembro, ela cai, ela não existe mais. Então você imagina a expectativa que foi gerada nos municípios com essas emendas e se agora elas não forem empenhadas. Normalmente, nós sabemos que não vai empenhar, tradicionalmente, melhor dizendo, o 100%, mas nós temos que aproximar disso e nós temos agora que, semanalmente, ir aos ministérios, principalmente os ministérios que detêm ainda de recurso no seu orçamento, que a gente chama de dotação orçamentária, para tentar empenhar e atender aí a nossa região, que é muito importante.
E tem também, às vezes, aquela possibilidade de um projeto que entra de última hora, de uma sobra no orçamento de algum ministério, tudo isso também pode compor, digamos, liberação de recursos, né?
Eu participei da Comissão Mista de Orçamento do ano passado, portanto, que preparou o orçamento deste ano. E não são todos os deputados que dominam a peça orçamentária. Então, nós temos vários mecanismos dentro do orçamento. Por exemplo, o remanejamento. De repente, um ministério não conseguiu cumprir um programa, há a possibilidade de remanejamento para um outro ministério para fazer frente a essas emendas, que não só as emendas individuais, quando eu falo de emenda, eu estou falando de 513 deputados e mais os senadores, né? E também as emendas chamadas emendas de bancada. Então nós estamos nos reunindo lá semanalmente, a bancada do Paraná, lutando para liberar algumas emendas de bancada, que são 300 e poucos milhões, todas as emendas. Então nós temos que estar atentos, estar trabalhando, né? Ao contrário do que muitas vezes a população acha, não, dezembro já não, não, é o contrário. Nós temos agora uma agenda intensa. Eu estava dizendo para você, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, é todo final de semana que sai uma notícia negativa com relação a qualquer escândalo, na quarta-feira isso tudo deságua na minha comissão. Eu tenho lá mais de 10 requerimentos pedindo aprovação de convocação de pessoas envolvidas nos escândalos em audiência pública, né? Então, é muito difícil você lidar, porque a oposição, ela aproveita esse momento e descarrega um caminhão de convocações dentro da nossa comissão. E eu, enquanto presidente, me cabe pautar essas matérias e tentar conduzir a comissão de forma que a gente possa aprovar, juntar esses requerimentos. Muitas vezes um requerimento convoca o João, o outro o Joaquim, mas é do mesmo órgão. A gente procura conciliar com os deputados para fazer uma audiência só.
Porque isso afeta, digamos, até mesmo a execução das obras, deputado?
Não, não afeta. Nós trabalhamos em parceria com o TCU, que é o nosso braço forte da minha comissão é o TCU, e cabe ao TCU, porque o rito é o seguinte: vem o requerimento, eu aprovo a convocação, primeiro aprovo a entrada desse requerimento na pauta, é atribuição do presidente, é votado em plenário, convoca, ouve a pessoa, quer dizer, questiona essa pessoa, após isso, se faz ou não uma proposta de fiscalização, ok? Ah, é necessário fiscalizar, perfeito. Aí então é feita uma proposta de fiscalização, aí nós vamos indicar um relator e aí começa todo o processo e o TCU entra conosco. Após o final desse trabalho, é que você vai dizer se aquela obra precisa ser paralisada, se houve superfaturamento, se houve desvio, e se houve isso, aí nós encaminhamos para o Ministério Público, que é quem vai fazer a ação contra os servidores ou contra aqueles órgãos que desviaram os recursos.
Deputado Edmar Arruda, hoje nós temos muitas denúncias envolvendo obras públicas?
Olha, já diminuiu muito. Hoje nós estamos, para você ter uma ideia, a nova sistemática, é uma pena que muitas vezes a gente não tem todo o tempo para explicar, mas a nova sistemática de licitação mudou muito isso. Por exemplo, você não vê mais falar em prefeituras essa questão de irregularidades em concorrência e superfaturamento. Por quê? O governo, eu libero uma emenda para fazer uma creche num determinado município. Essa creche, ela foi orçada pelo governo através da Caixa Econômica Federal, ela segue os preços unitários de uma tabela chamada SINAP, e a Caixa Econômica é que libera o recurso de acordo com a execução da obra, ela que fiscaliza e ela que paga. Hoje o dinheiro não vai mais para o município faz o que quer. Então, a nova sistemática permite que a gente tenha mais transparência e faz com que não haja obra superfaturada.
Isso faz também com que a obra, digamos, feita aqui no Paraná e a obra feita na Bahia não tenha uma diferença também tão significativa de valor? Porque a gente sabia que no passado, às vezes, uma obra que custava aqui 1 milhão custava 10 lá na Bahia.
Não tem mais. Hoje a reclamação é de que, como a tabela ela é nacional e você tem a questão dos custos regionais, então precisaria até se fazer um ajuste para algumas regiões do país onde você tem mais dificuldade em função do frete, para cimento e tudo mais. Mas não acontece mais isso. Aonde que estão os problemas? Nas obras do PAC, que são os grandes contratos. Agora, nós fiscalizamos aí mais de 40 obras, e dessas obras, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, apontou irregularidades, junto com a minha comissão, em 22 obras, inclusive com a sugestão de paralisação de parte das obras para rever os contratos.
E obras que já estão, digamos, atrasadas.
Com certeza, obras que já estão atrasadas, obras que tiveram aditivo e tal. Então, hoje o problema está nas grandes obras, e aí é que entra a comissão de fiscalização, é que entra o TCU, que fez um trabalho fantástico. Para você ter uma ideia, eu aprovei agora na minha comissão uma proposta de emenda ao orçamento, dando ao TCU mais 80 e poucos milhões para que ele aumente a sua estrutura, tanto física quanto de pessoal, quanto de tecnologia da informação, porque realmente hoje é um órgão que faz a diferença para o povo brasileiro. O TCU tem feito um trabalho exemplar com relação ao controle, à fiscalização. Eu tenho acompanhado, eu criei dentro da minha comissão, Ronaldo, a comissão a subcomissão da Copa, que envolve as obras da Copa e da Olimpíada. E nós temos ido em loco, nós temos pego o cronograma da obra, o orçamento, o contrato original, vendo em que estágio que está a obra, se tem aditivo, e nós vamos acompanhado com os técnicos do TCU. Então é uma visita oficial que tem poder, inclusive, de solicitar a paralisação da obra ou cancelamento de aditivo de contrato. Então você vê que as coisas no país têm mudado. Ainda tem muita coisa para consertar? Tem, mas avançou muito.
Quando a gente fala de aditivo de contrato, para o ouvinte da CBN entender, é quando há liberação de um recurso adicional de mais dinheiro para a execução daquela obra, né, deputado?
Exatamente.
E é aí que muitas vezes entra a preocupação com o superfaturamento, porque às vezes tem a obra lá, foi orçada, licitada em 100 milhões, e aí de repente tem um aditivo de contrato de mais 20. Então, é aí que, digamos, a gente tem problema. Né?
A margem de falcatrua está nos aditivos de contrato. Hoje a lei limitou em 25%, mas uma obra de 1 bilhão, 25%, nós estamos falando de 250 milhões.
É dinheiro que não acaba mais.
Exatamente. E essas obras aí do PAC, uma arena que a gente chama, que é um estádio de futebol, por exemplo, de Brasília, que eu tive a oportunidade de visitar, foi orçada em 820 milhões, e é uma das mais baratas. Então você vê, fala assim, não, mas a obra era 1 bilhão, agora está 1 bilhão e 200. Meu amigo, isso é dinheiro... É muito dinheiro, então há necessidade de que haja realmente um controle rígido, que seja fiscalizado. Eu tenho tido assim, uma experiência muito grande, uma responsabilidade ao mesmo tempo, em ter sido o presidente dessa comissão, que é a terceira mais importante comissão das 20 comissões permanentes que nós temos na casa. Então isso tem sido assim, uma experiência fantástica e, claro, eu estou podendo utilizar no meu mandato a experiência que eu tenho da iniciativa privada e também a minha formação.
Nós estamos conversando com o deputado Edmar Arruda e eu gostaria de destacar agora nesse final de papo, nessa última etapa da nossa conversa, uma questão que tem sido bastante debatida, principalmente pelos sindicatos. Às vezes o trabalhador comum, embora afetado por essa questão, ele não presta muita atenção nisso. Se chama fator previdenciário, que em resumo é um cálculozinho básico que faz com que ele, mesmo tendo recolhido ali sobre o teto na Previdência, né, que hoje está em torno de 3.900, às vezes aposenta com 2.800, com 2.600, com 3 mil reais, fazendo com que ele recolha uma coisa e aposente com um valor muito menor. Essa é uma luta para que se acabe com o fator previdenciário. Como que está esse debate no Congresso, deputado?
Esse debate está muito quente, porque o governo não quer aprovar o fim do fator previdenciário e há uma ampla maioria na casa, inclusive do nosso presidente Marcos Maia, de pautar essa matéria e discutir essa matéria. E o nosso partido, o PSC, toda a nossa bancada, nós fechamos questão com relação a isso, por entender que há uma injustiça quando se instituiu o fator previdenciário.
Que mudou a regra do jogo no meio do jogo.
No meio do jogo. Então a regra antes era a seguinte: você tem que recolher 35 anos de contribuição para você se aposentar, certo? Eu comecei a trabalhar com 15 anos.
Teoricamente, agora, se aposentaria com 50.
Exatamente. Eu tenho 37 anos de contribuição. Eu ainda não me aposentei, não pedi minha aposentadoria, tá certo? Mas se eu fosse me aposentar hoje, com 53 anos e tendo contribuído 37, eu me aposentaria com 70% do valor do teto, que é 3 mil e poucos reais. O que eu entendo? Não pode, você tem que mudar a regra do jogo a partir do momento zero. Então, olha, a partir de hoje, a aposentadoria fica da seguinte forma: a somatória da idade mais a contribuição tem que dar 80 anos, que é o que nós defendemos. Então, se você contribuiu 35 anos e tem 55 anos, você vai ter direito à aposentadoria, porque seria 90 anos para homem e 85 anos para as mulheres.
Você explica melhor essa tá. questão da soma, deputado, tá. Porque esse negócio é meio complicado, às vezes, para o
pessoal entender. Então, veja bem, se eu contribuí 35 anos e eu tenho 50, somado, dá 85. Se a lei diz que o mínimo é 90 anos...
O senhor precisa de mais 5 de contribuição.
Ou 2,5 de idade e 2,5 de contribuição. Tá certo?
Correto.
Porque você soma sempre a contribuição com a tua idade. Eu acho que 90 anos somado à contribuição e a idade, ela é razoável e está dentro de uma situação de equilíbrio econômico para a Previdência.
É uma regrinha.
É uma regra. Mas você tem que entrar no jogo com essa regra. Você não pode retroagir. Por exemplo, nós defendemos não só o fim do fator previdenciário, estabelecer uma nova regra para valer daqui para frente, como nós fizemos quando aprovamos agora o Fundo de Previdência para o servidor federal. Tá certo? O servidor federal agora não se aposenta mais pelo salário integral, ele se aposenta pelo teto e ele tem que contribuir para o fundo de previdência do servidor federal para completar a sua aposentadoria.
Mas essa é uma regra que não foi mudada no meio do jogo, ela vale para quem está chegando agora.
Exatamente, os novos concursados, os novos servidores, foi preservado o direito de quem já tinha. Então, nós defendemos o fim do fator previdenciário, uma nova regra simples e que seja de fácil entendimento, e mais, eu defendo a revisional da aposentadoria, para aqueles que se aposentaram, pegaram o fator previdenciário e continuam contribuindo, porque continuam trabalhando. Então você foi penalizado lá atrás, tendo a sua aposentadoria, utilizando o fator previdenciário, e você continua trabalhando, continua contribuindo, e isso não serve mais para fazer uma revisional da tua aposentadoria. Então eu defendo que aqueles trabalhadores que se aposentaram, pegaram o fator previdenciário e continuaram contribuindo por mais 5 anos, solicite uma revisional da sua aposentadoria.
O que é bastante justo.
Exatamente.
Deputado, e ainda falando especificamente sobre esse fator previdenciário, nesses 2 minutinhos que a gente ainda tem, qual a chance de aprovação dessa ideia e até que ponto ela não influencia na saúde financeira da Previdência, que já é deficitária em torno de 50 bilhões ano?
Mas ela é deficitária em 50 bilhões, não por conta do trabalhador da iniciativa privada. Nós temos um déficit de 50 bilhões, eu vou dar aqui números redondos, mas nós temos 2.300 servidores federais, onde nós temos desses 2.300, 900 mil aposentados. Esses 900 mil aposentados gera um déficit de 35 bilhões. Já da iniciativa privada, nós temos 23 milhões de aposentados. Entre urbano e rural, nós temos um déficit aí de 15 bilhões. E a maior parte desse déficit é provocado pela aposentadoria rural. Ou seja, nós que estamos recebendo o fator previdenciário da iniciativa privada, não tem nada a ver com o déficit. Ele contribuiu 35, 40 anos. Então não é justo que a gente pague o preço. É claro que nós não queremos o desequilíbrio da Previdência, porque isso vai comprometer a vida do cidadão, principalmente na hora que ele mais precisa. Mas nós temos que ajustar e tem que pagar conta quem deve. Tá certo? E aí nós tivemos, eu estava dizendo para você fora do ar, que só o fato de nós termos aprovado o Fundo de Previdência Complementar para o servidor federal, aquele que ingressa agora no serviço federal, já valeu a pena esse mandato. Porque isso vai fazer com que o sistema da Previdência saia de um déficit de 35 bilhões ao longo dos próximos 20 anos e passe a ter um superávit de 20 bilhões. Então são ações assim que faz a diferença no médio e longo prazo. Tá certo?
E o país tem que ser pensado de médio e longo prazo.
Né? Médio e longo prazo. Eu só queria fechar aqui, antes, que eu sei que você não vai me perguntar isso, saiu uma reportagem na Rede Globo dizendo de uma lei que dá direito, isso é bom para você que está nos ouvindo, que dá direito a 50% de desconto para o registro do primeiro imóvel comprado, financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. E foi aprovada uma lei minha, já foi aprovado, a primeira lei aprovada, que obriga os cartórios a colocarem na porta do cartório uma indicação dizendo que esse cidadão tem direito ao desconto de 50%. Então estou falando isso porque foi meu primeiro projeto aprovado, só para registrar que tem a ver com um direito que o cidadão tem e que não é cumprido. E a lei é de 1960 e antigamente, e ninguém sabe disso. Portanto, a partir de agora vai ter lá essa indicação para que o cidadão possa, né, o cidadão brasileiro possa exigir o desconto que lhe é de direito.
Que, por sinal, essas despesas no cartório são Exato. Bastante altas, né? Mas o que justo que no primeiro registro tem esse 50% de desconto, já era uma lei, mas que lamentavelmente não é cumprida. E agora pelo menos o cidadão vai ficar sabendo disso. É importante que a imprensa também aos poucos divulgue isso, né, e torne esse assunto conhecido. Deputado, foi um prazer recebê-lo. Espero ainda, quem sabe, contar contigo ainda nesse fim de ano para a gente fazer um balanço de 2012 e já as projeções para 2013.
Espero vir, então não vou nem desejar Feliz Natal e próximo Ano Novo, tá bom?
Tá certo.
Porque realmente foi um ano bastante produtivo e será um privilégio estar aqui com você e poder compartilhar para as pessoas saberem aquilo que a gente faz lá em Brasília.
Deputado Edmar Arruda foi o nosso convidado aqui na CBN.